Gaúcha Hoje. Parceria CC Seguros, Unimed Pelotas, Hospital São Francisco, Marsala, Panvel e Zecom. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7:01, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta terça-feira, dia 19 de outubro de 2021, iniciando mais uma edição local do Gaúcha Hoje. Sempre trazendo a você as principais informações aqui da nossa região sul do estado. Terça-feira que começa com sol entre nuvens, basicamente um repeteco de ontem. Tínhamos a mesma situação, sol entre nuvens, temperatura que está um pouquinho mais elevada se comparado a ontem. Tínhamos aí umas temperaturas mais baixas e até a sensação térmica de mais frio no dia de ontem. Agora temos 11 graus neste momento em Pelotas. Vamos saber como é que está a situação por Rio Grande. Por lá está nosso colega Ian Tâmbara, direto do nosso estúdio da Gaúcha Zona Sul, na Noiva do Mar. Ian, muito bom dia. Como é que amanhece o dia por aí?
Olha, Fred, bom dia para ti, bom dia para todos. Mais um dia muito bonito. Se ontem estava bonito, hoje está lindo o dia ao amanhecer aqui em Rio Grande. Temperatura que está um pouquinho mais baixa, tá? Agora na casa dos 15 graus, mas à medida que o tempo for passando, que o sol for aparecendo com força aí, a gente deve ter temperatura subindo e indo até os 20 durante a tarde. Mas é mais um dia de tempo ensolarado aqui na região.
Tá certo, mais um dia de sol entre nuvens, poucas nuvens aqui no sul do estado. Agora são 7:03, 7:03. Você pode mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp 999-509-495. E a sua mensagem é muito bem-vinda aqui no Gaúcha Hoje, viu? 999-509-495. Esse é o número da Gaúcha Zona Sul para você mandar a sua mensagem, o seu recado. Estamos com a nossa interatividade aberta. Gaúcha Hoje que está no ar para a CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco tem os cuidados que você merece. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. App é Panvel. Baixe o app, retire na loja ou receba em até 2 horas. E Zecom, conheça o residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Agora 7:04, vamos com o destaque da nossa reportagem em Rio Grande e Tâmbara, que temos de destaque direto aí de Rio Grande.
Destaque que chamou atenção ontem à noite de uma fatalidade, que chamou atenção aqui em Rio Grande ontem à noite, circulou nas redes sociais, já está também nos principais veículos aqui da região de imprensa, uma fatalidade que aconteceu ontem na Estrada da Barra, na BR-392, bem pertinho do terminal de containers do Tecom, um homem de 56 anos que morreu numa fatalidade, um acidente com o próprio veículo, Fred. Ele estava fazendo uma manutenção no veículo, mexendo no motor do carro, embaixo do carro, e estava com o veículo apoiado em um macaco hidráulico, né, para conseguir levantar o veículo, para acessá-lo por baixo, e esse macaco acabou apresentando problema. E com isso o veículo acabou caindo por cima da vítima. O homem morreu no local. O acidente acabou fazendo com que fossem acionados o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros do Cassino também dando apoio e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Como eu falei, o caso aconteceu bem próximo do terminal de contêineres do TECOM, ontem por volta de 8 horas da noite. A Polícia Civil esteve também fazendo a averiguação do local com os peritos do IGP e fez um levantamento de informações e a remoção do corpo para o posto médico legal. Claro que o caso ainda vai ser investigado, mas segundo as informações das próprias autoridades, como a PRF, o Corpo de Bombeiros, já confirmaram que o fato realmente tratou-se de uma fatalidade envolvendo esse macaco hidráulico no veículo da vítima. Essa pessoa que não teve o nome revelado, mas tratava-se de um homem de 56 anos ontem à noite. Chamou muita atenção, né? Porque nesse horário ainda tem bastante movimento, principalmente de deslocamento entre a população que vai trabalhar ali próximo da Barra e que volta para Rio Grande nesse horário da noite, e que chamou atenção pela movimentação da ocorrência, mas infelizmente não sobreviveu a vítima deste acidente.
Realmente lamentável, nossa solidariedade aí à família da vítima. Agora 7 horas 7 minutos, 7:07, mais um fato lamentável, aconteceu também aqui no sul do estado e foi, olha, inclusive tema de matéria nacional, saiu nos principais jornais do país, Folha de São Paulo, também jornal O Globo, na coluna do Anselmo Góes, na coluna da jornalista Mônica Bergamo. Polícia Civil deve ouvir nos próximos dias a jovem que teria usado a foto de Adolf Hitler em um bolo para comemorar o seu aniversário em Pelotas. Inclusive, a deputada estadual Juliana Brizola está elaborando uma representação junto ao Ministério Público com uma solicitação para que seja apurada eventual conduta delituosa desta estudante de História. Ela é estudante de História da Universidade Federal de Pelotas, que comemorou o aniversário com um bolo com a imagem de Adolf Hitler. O aniversário dela aconteceu no dia 25 de setembro. Imagens do doce e da celebração foram vinculadas nas redes sociais da própria estudante. E lembrando sempre, né, o líder da Alemanha nazista, responsável pela morte de milhares de pessoas no período da Segunda Guerra, principalmente judeus, foi aí o personagem escolhido para estampar o bolo da jovem. Essa representação da deputada estadual Juliana Brizola vai ser entregue na quinta-feira ao Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Dornelles. Ela deve pedir que sejam apuradas supostas práticas criminosas com base na lei federal que fala sobre os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Inclusive, nesta lei federal, no artigo 20 da norma, inciso 1º, é definido como conduta ilegal fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. A Polícia Civil também abriu um inquérito para investigar esta jovem. O delegado regional da Polícia Civil, Márcio Steffens, confirmou que um inquérito policial foi instaurado para apurar as informações. Ela pode responder, então, pelo crime de apologia ao nazismo. Como eu falei, ela é estudante da Universidade Federal de Pelotas, estudante de História. Em nota, a universidade disse que a instituição precisa ser um espaço de apoio a todas e todos, garantindo, valorizando a vida. A UFPEL é contra qualquer forma de enaltecimento ao nazismo, ao fascismo e aos autores dos crimes contra a humanidade. Em dias tão tristes como os que estamos vivendo, de afastamento e de crise de valores, precisamos cuidar de nós, cuidar das pessoas à nossa volta, assim como daqueles e daquelas que necessitam do nosso apoio. Depois, a universidade enviou mais uma nota complementar, dizendo que repudia qualquer apologia ao nazismo ou qualquer outra forma de discriminação. Além disso, tendo em vista que o fato não ocorreu nas dependências da universidade e nem em qualquer atividade acadêmica, ao recebermos a notícia dos fatos, encaminhamos imediatamente às autoridades policiais para que as providências sejam tomadas. Essa é a nota da Universidade Federal de Pelotas em relação a esta estudante. Então, Polícia Civil investigando, a deputada estadual Juliana Brizola deve encaminhar também uma manifestação ao Ministério Público, mas importante seria também não se ouvir apenas a jovem, mas quem fabricou o bolo também, ou se foi a jovem que fabricou o bolo, enfim, eu acho que tem bastante gente ainda para ser ouvida em relação a este fato, que ganhou uma repercussão nacional pelo tamanho absurdo do fato, um aniversário de uma jovem ser comemorado e o personagem central da festa ser Adolf Hitler. Inclusive, na coluna da jornalista Mônica Bergamo, ontem, no jornal Folha de São Paulo, cita ainda que a própria estudante teria também, na mesma festa, utilizado camisetas com apoio também a Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil. Realmente é um mix aí de elementos, inclusive balões na festa estavam escritos com frases mais amor, menos guerra, e outros balões ainda escrito com a frase o mundo é das mulheres. Realmente é um mix aí de sentimentos. Enfim, tudo tem que ser apurado, tem que ser investigado e a Polícia Civil vai conduzir o fato da melhor maneira possível. 7h12, é revoltante, revoltante realmente um fato desses. A gente sabe todo o mal que o nazismo fez para a humanidade e em pleno século XXI alguém ainda ressaltando isso como algo positivo, como algo enaltecido em uma festa de aniversário, uma celebração, é de fato extremamente revoltante. 7h12, vamos agora com a nossa previsão do tempo, chegando aqui no Gaúcha Hoje, e Cleocon atualiza com as informações aqui do sul do estado. Fala, Cleo.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma situação de massa de ar mais seca ao longo do dia, um domínio maior do sol em alguns momentos, especialmente nas áreas mais nordeste do estado, porque nas áreas mais a oeste e norte, principalmente lá na parte sul, há um domínio do céu mais aberto em todas as regiões, porque não tem quase nuvens na área. Há um domínio mais comum e mais tradicional nessa época, que não é de muita chuva no estado, e a gente acaba tendo um quadro de tempo predominantemente seco durante o dia de hoje, e esse tempo seco ainda deve predominar durante os dias úteis da semana. Temperaturas um pouco baixas de manhã, pelo menos até quarta, quinta-feira. Entre sexta e sábado, as temperaturas ficam um pouco mais altas no início do dia. Isso faz com que a gente tenha depois uma temperatura mais alta à tarde, principalmente no sábado, com um pouco de umidade, sujeito a alguma pancada de chuva. O sábado está um pouco mais arredio com relação ao tempo aqui na região, é onde aparece. Na maior parte dos prognósticos, alguma possibilidade de chuva. Mesmo assim, é uma chuva que passa rápido por aqui. Não é uma chuva que se estende. Tanto que no domingo, os prognósticos já não colocam mais chuva. Vamos ter aí uma situação de massa de ar seco também dominando, se não toda, quase toda semana que vem, encerrando esses 15 dias, né, que faltam para encerrar o mês, essa semana e a semana que vem, com um quadro de tempo sem chuva no estado. A tendência de manter temperaturas na parte da tarde um pouco mais altas na semana que vem. Mas essa semana ainda é uma semana que tem um domínio maior da massa de ar seco, por causa disso fica mais frio. Semana que vem teremos um pouco mais de ar quente, aí naturalmente as temperaturas subirão um pouco mais. Mas o que chama a atenção mesmo é a diminuição rápida da quantidade de chuva aqui no estado.
Obrigado, Cleocum. Agora às 7h15 e vamos com as informações do futebol, chegando aqui no Gaúcha Hoje com Marcos Bertoncello.
Vitória do São Paulo sobre o Corinthians no Morumbi por 1-0 fecha a 27ª rodada do Brasileirão. A semana é de início das semifinais da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Flamengo e Atlético Mineiro contra o Fortaleza. As duas partidas ocorrem na quarta-feira, mas também de duas partidas atrasadas pelo Brasileirão. E uma delas é do Internacional, que nesta quinta às 8 horas da noite no Beira-Rio vai enfrentar o Bragantino.
Horas 17 minutos, terça é dia de música gaúcha, é a terça galponeira aqui no nosso Gaúcha Hoje, dia tão adorado, celebrado por muitos, iniciando com Garotos de Ouro, baile de rancho, especialmente hoje as músicas de bailões. Aos poucos, com muita cautela, os bailões estão voltando, daqui a pouquinho já vai estar tudo liberado quando tudo passar. E aí, olha, vai ser festa atrás de festa. 7 horas 17 minutos, intervalo comercial, já voltamos.
E na voz de fumo e cebamo, parece que entramos pra dentro do chão.
A segunda-feira começa em alto astral aqui na Gaúcha Zona Sul. Quadro Trilha de Segunda traz música de primeira no Gaúcha Hoje.
Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Horas 21 minutos, de volta com Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, para CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza, chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco tem os cuidados que você merece. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. App é Panvel, baixe o app, retire da loja ou receba em até 2 horas. Zecom, conheço o residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Aliás, para Zecom, condomínio Praça 20, descubra as vantagens de viver bem em frente ao IFSUL. Amplos apartamentos de 2 dormitórios... Plantão de vendas e as informações, ligue para o número 53999830003. Repetindo o número lá da Zecom, então, para conhecer esse apartamento belíssimo, frente ao IFSU em Pelotas, DDD 53999830003. 7 horas 23 minutos. E vamos com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Principais informações da Rádio Gaúcha e do site GZH.
Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul aplica 2 anos de suspensão no jogador William Ribeiro, que agrediu o árbitro em jogo da segunda divisão gaúcha.
Meia William Ribeiro deu um soco e depois chutou no chão Rodrigo Crivellaro na partida entre seu time e o Guarani de Venâncio Aires.
Força Nacional de Segurança chega ao Rio Grande do Sul para atuar em reservas indígenas após confrontos na região norte.
Preço médio da gasolina volta a subir no país e valor do gás de cozinha passa de R$ 100 em 19 estados.
Polícia Civil investiga uma jovem que usou a foto de Adolf Hitler em um bolo de aniversário em Pelotas.
IBGE cancela concurso com mais de 200 mil vagas para o censo de 2022.
Ministério Público pede afastamento do prefeito de Guaporé, Valdir Carlos Fabres, do PDT, por suspeita de irregularidades em contratos de coleta de lixo.
Novo estudo de pílula antiviral contra a Covid-19 será conduzido no Rio Grande do Sul.
Até o final de outubro, um centro de pesquisa de Ijuí deve integrar oficialmente a lista dos 7 centros do país que testam os efeitos molnupiravir no combate ao coronavírus.
O Ministério da Saúde registra mais 183 óbitos por Covid-19 em 24 horas.
Com isso, o total de vítimas no país subiu para 603.465.
No Rio Grande do Sul, houve mais 13 casos fatais, elevando o total de mortes no estado para 35.196.
Governador Eduardo Leite diz que estabelecimentos poderão ser fechados se não exigirem passaporte de vacinação.
Expresso de Notícias.
Produzido em parceria com o site GZH.
Cachaça de borrachão. Os gaiteiros que eram buenos davam a mostra do pano. O Carlito de Sidério, o Felício Viviano, cambiando com o Juvenal no velho estilo pampeano. Ajeitou bem o cocó, cruzou o jágua, passou, lavou os pés do jágua, senhor. Na bailanta, do Tibúcio, balanceava o mocotó.
7:27, é terça galponeira, é o dia da música gaúcha em evidência aqui no Gaúcha Hoje. E estamos ouvindo Pedro Hortaça, Bailanta do Tibúrcio. É os bailões voltando e aos poucos, né? Aos poucos, com cautela. Em Pelotas, por exemplo, não está liberado pista de dança ainda, né? E tem outras cidades do estado que estão, por exemplo, né? Mas tudo com muita cautela, respeitando todas as normas. E daqui a pouquinho os bailões vão estar liberados e todo mundo vai poder voltar a se divertir como era antes, né?
Curtia no bailão, Fred?
Gostava, Ian, gostava. É. Tu não gosta muito, não é, do bailão? É?
Eu sou um grande admirador, adoro música gaúcha, ouço toda semana. É engraçado, tá entre os gêneros mais ouvidos dos meus aplicativos de música. Mas olha, eu não sei dar um passo de dança, independente do ritmo que for. Não sei nada.
Inclusive os ouvintes que estiverem aptos a ensinar nosso querido colega Ian Tâmbara a praticar os passos para que depois que volte os bailões com tudo, ele esteja aí pronto e, enfim, com tudo para arrasar nos bailões, pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp. O número é 999-509495. 999-509495. Ontem, acabou que eu não li a mensagem do colega, do amigo aqui, o Altair Branco, nosso ouvinte. Ele que diz: bom dia, Frederico e Ian. Para mim, o pão integral da Marsala é o melhor integral do momento. É, ele mandou a foto, inclusive, mostrando que consome os produtos Qualibred. Um abraço pro Altair Branco, também para todo mundo lá da Marsala Alimentos, sempre conosco aqui no Gaúcha Hoje. Agora 7 horas 29 minutos, temos temperatura agora em Pelotas de 11 graus, qual é a temperatura por aí?
Vamos dar uma atualizada aqui no termômetro, estava em 15 no amanhecer, agora só porque tu me perguntou não está atualizando, vamos dar uma olhada, 16 graus agora, a temperatura subiu um pouquinho.
Tá certo. Seu gato merece o melhor. Leroy Carne é a ração completa para gatos castrados com proteínas e nutrientes que deixam a pele e o pelo mais saudáveis, macios e brilhantes. Conheça a nova fórmula livre de corantes e aromatizantes artificiais. Sou gato, sou assim, sou Leroy. Leroy é da Supra, sempre nutrindo amizades. Agora 7 horas 29 minutos, intervalo comercial. Já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul.
Estamos mudando aí os pontos de...
As notícias do agronegócio estão aqui, na Gaúcha Zona Sul. Toda quarta-feira, você ouve o Minuto do Agro dentro do Gaúcha Hoje.
Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Horas 33 minutos, de volta com Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, de volta para Zecom. Conheça o residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Um abraço para o pessoal da Zecom, tá sempre na audiência aqui do Gaúcha Hoje. App é Panvel, baixe o app, retire na loja e ou recebem até 2 horas. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. A ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco tem os cuidados que você merece. CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Um abraço para o William, para o Julian, pessoal da CC Seguros também sempre nos ouvindo aqui. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Agora são 7 horas 34 minutos. Ontem trouxemos aqui a informação no Gaúcha Hoje, também no Chamada Geral, da nova formatação do esquema de vacinação em Pelotas. Anteriormente eram 5 pontos de imunização espalhados nos bairros, eram algumas escolas, alguns outros locais, como a Associação Rural de Pelotas, também na Zona Norte, enfim, eram 5 locais à disposição das pessoas para a realização da imunização nos bairros. Mas a Prefeitura de Pelotas mudou essa estratégia e agora expandiu para as unidades básicas de saúde e até com ponto no Shopping Pelotas. Aliás, este ponto que ontem esteve completamente lotado, imagens mostram aí uma fila gigantesca lá no Shopping Pelotas. Teve gente, inclusive, que ficou na fila, não conseguiu ser imunizado, não conseguiu receber a segunda dose, exatamente porque não tinham mais doses. Mas ainda existem 50 locais à disposição das pessoas para imunização. E a gente ouviu ontem, aqui no, na Rádio Gaúcha, a secretária de Saúde, Roberta Paganini. Vamos ouvir um áudio dela destacando a importância e também os motivos pelos quais a Prefeitura tomou esta decisão de mudar o esquema de vacinação que vinha sendo colocado em prática. Vamos ouvir a secretária Roberta Paganini.
Estamos mudando aí os pontos de vacinação, a estrutura que a gente vinha trabalhando, no sentido de ampliar o acesso à população. São mais pontos, né? Estamos colocando as vacinas nas unidades básicas de saúde, na parte da manhã, em todas elas, das 8h30 às 11h, sendo ainda 3 unidades que ficarão atendendo das 8h30 até as 15 horas, que é a UBS Fragete, a Lindóia e o Porto. Também na parte da tarde, o Laboratório Municipal, da 1h30 às 17h, e um horário ampliado, que é no Shopping Pelotas, das 17h às 21 horas. Essa é a programação de segunda a sexta. Sábados, temos a Escola Estadual Pedro Osório, das 10 até as 15 horas. Temos drive-thru também. Nas terças-feiras, para a segunda dose da vacina AstraZeneca. E nas quintas-feiras, da vacina Pfizer, aí para a segunda dose e também para a dose de reforço de pessoas com 60 anos ou mais. Essa é a mudança dos pontos, né? Que a gente acredita que vai realmente ampliar bastante o acesso à população. E temos também uma outra novidade, que é a antecipação da segunda dose das pessoas que fizeram a vacina Pfizer. Para quem fez a vacina Pfizer primeira dose até o dia 10 de agosto, nós então antecipamos e essas pessoas já podem tomar a segunda dose em qualquer um desses pontos. E para quem fez a primeira dose, então, de Pfizer até o dia 20/8, a partir de quinta-feira já vão poder tomar também. Reduzimos o prazo de 3 meses, né, 90 dias, para 2 meses, então, conforme a orientação técnica que nós recebemos.
Aí, então, a secretária Roberta Paganini explicando essa mudança, lembrando, então, que seguirão as ações no drive-thru lá no Centro de Eventos da Fina Doce, pontuais ações, mas a expectativa é de que as pessoas, que as vacinas estejam mais próximas das pessoas. Por isso, a opção de colocar nas unidades básicas de saúde, no Shopping Pelotas, inclusive em um horário mais expandido, das 5 da tarde até as 9 da noite, e ainda no Laboratório Municipal e também no Colégio Pedro Osório, durante o final de semana. 7h38, vamos com a notícia da hora, chegando direto de Rio Grande com Ian Tâmara. Fala, Ian.
Notícia da região, Fred. Tem mais relatos chegando de ouvintes desde ontem, de novas filas que vão se formando próximo ao pátio da Receita Federal em Jaguarão, na divisa, na fronteira com o Uruguai. Os ouvintes mandam vídeos, fotos de filas e filas de caminhões e com uma novidade, digamos assim. Além daquelas filas enormes de caminhões aguardando para fazer entrada no pátio da fiscalização, há duas filas de carros e entre carros e caminhões na rodovia e, com isso, há caminhões, inclusive, em alguns vídeos, mostram caminhões e carros fazendo um desvio pela pista contrária no acostamento para poder passar. De repente, algum carro, algum caminhão que não quer ficar parado por ali, que quer seguir viagem, faz o caminho inverso, invade a pista, o acostamento pela pista contrária e passa lentamente por ali, desviando, mas é claro, gerando um grande risco de acidentes no local, né? A gente ainda vai entrar em contato hoje com representantes da empresa que gere o pátio lá no local, com as autoridades do local também, para buscar explicações. Segundo o que relatam alguns dos motoristas, caminhoneiros que estão por lá, que são nossos ouvintes, que nos acompanham por aqui, haveria uma distribuição de fichas e, mesmo assim, esse esquema de fichas que teria tentado ser uma solução de momento lá algumas semanas atrás, quando a situação estava da mesma forma, essa ideia das fichas não solucionou e, pelo contrário, gerou filas da mesma forma.
7h40, agora uma notícia da hora daqui de Pelotas. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu acatar um recurso do Partido dos Trabalhadores contra a prefeita Paula Mascarenhas, por conta de política vedada durante a eleição de 2020. Com isso, Paula foi multada em R$ 8.512 por ter usado informações privilegiadas sobre a pandemia na cidade nas redes sociais da sua campanha. Conforme a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, a incidência na prática de conduta vedada ao veicular informações oficiais, cuja obtenção derivou da posição da prefeita, e, portanto, distantes do alcance dos demais candidatos, ao menos com a mesma celeridade. Dessa forma, bens e serviços da administração pública foram direcionados à projeção da pessoa da candidata, em desobediência do inciso 1º do artigo 73 da Lei das Eleições. Essa foi aí um trecho da justificativa da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. A prefeita afirma que o tema em questão é novo, principalmente por se tratar de uma eleição em plena pandemia e por não se ter muitos recursos para se fazer uma campanha. Recursos, não recursos financeiros, mas recursos de se explorar realmente uma campanha eleitoral, que foi o que aconteceu no ano passado. 7:42, 7:42, temos mais notícia da hora por aí, Ian?
Sim, a gente falaste, né, Fred, sobre a vacinação de Pelotas. Rio Grande ainda segue com pontos isolados de vacinação. Não tem essa lista grande ainda de pontos específicos, mas tem as unidades de saúde aplicando vacina para adolescentes de até 13 anos, entre 13 e 17 hoje, com primeira e segunda dose também para os maiores de idade que já se vacinaram ou que recebem a segunda dose ou então aqueles que ainda não receberam a primeira. Nos postos de saúde, no intervalo até às 11h30 da manhã, começa agora às 8h30, vai até às 11h30 da manhã, também começando às 8h30, indo até às 4 da tarde na sala extra do cassino e até às 7 da noite no posto 4. Na hidráulica, tem a vacinação na manhã das 8h30 até às 11h30 e à tarde da 1 às 4. E no Parque Marinha, dose 1 e dose 2 das 8h30 ao meio-dia e depois dose 1 e dose 2 da 1 às 4 da tarde. Lembrando que Rio Grande também vacina as doses de reforço com 60 anos ou mais as pessoas em todas as unidades de saúde nos horários de cada uma dessas unidades. As pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer até dia 14 de agosto já podem ser vacinadas também com a segunda dose.
Tá certo. Obrigado, Ian. Agora 7:44 e vamos com a nossa previsão do tempo chegando aqui no Gaúcha hoje. Cléo Kuhn chega sempre para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram, @brejeirooficial. Fala, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio expressivo da massa de ar voltada por um clima seco, tomando conta do estado do Rio Grande do Sul. Aliás, a gente já havia comentado que até o final do mês não tem muita chuva e os prognósticos e a perspectiva que os prognósticos vêm colocando para a gente é de um domínio maior da massa de ar seco aqui na região. Mas não é que não tenha chuva, de vez em quando tem. Um desses dias que tem chuva é sábado. Depois aparece, é que o sábado aparece com pancadas de chuva em praticamente todos os prognósticos. Na semana que vem, quinta é o dia que desponta com mais outro período aí de pancadas de chuva. Da mesma forma que o sábado, é uma área de chuva que vem e cruza por sobre o estado. Em geral, são chuvas bastante fracas, pequeno volume de chuva. Um ou outro ponto se destaca, recebendo uma pancada de chuva um pouco maior, mas cruza por aqui uma área de chuva sábado, entre a tarde e a noite. E no domingo, o tempo abre e a gente volta a ter uma quantidade expressiva de horas de sol outra vez. Claro que a temperatura vai subir um pouco entre a quinta e a sexta, e principalmente de sexta para sábado, que é para trazer aquele aquecimento para depois vir a pancada de chuva. Depois que chove, a temperatura cai um pouco para o começo da semana que vem, em todas as áreas do estado. Mas o que chama a atenção é a quantidade grande de dias sem chuva, que a gente vinha com uma frequência maior de chuva até pelo menos a primeira quinzena deste mês, e a situação do aquecimento. Às tardes, as temperaturas um pouco mais quentes e um clima ameno, um clima fresquinho de manhã, só em cima da serra, principalmente, é que a gente tem um frio um pouco mais forte aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Embora ver onde chora o cantor, o pó levanta na cabelo, na brilhantina, vou me benzer na água benta da cantina.
Vamos embora ver onde chora o cantor, o pó levanta na bailanta do tio Flor.
Sete horas 47 minutos, o ritmo de bailão domina a nossa terça galponeira aqui na nossa trilha musical do Gaúcha hoje. E agora a bailanta do tio Flor, grupo Os Serranos, a nossa trilha musical, temperatura em Pelotas de 14 graus. Olha, vem subindo as temperaturas desde o começo do programa, daqui a pouquinho vai estar 30 graus, Ian. Vem subindo aos poucos, a gente começou o programa com 11 graus, depois falei 12, 13 e agora 14 graus. Por Rio Grande, como é que está a situação? É dia muito bonito ainda por aí?
Segue muito bonito, é o tempo seco, né? É sempre assim, nessa época de primavera com tempo seco, a gente tem essa variação térmica muito grande dentro do próprio dia, né? Começa muitas vezes com um ventinho mais gelado, com um ar mais frio e vai aumentando conforme o sol também vai aquecendo. É, segue os 16 graus, aqui a temperatura não deve subir tanto, apesar de ter começado ali com os 14 ao amanhecer, a tarde deve ficar ali em torno dos 20.
Tá certo. É, Ian, temos uma série de abraços para mandar aqui para os nossos ouvintes.
Opa,
né?
Temos mesmo. Tô devendo desde ontem.
Então,
viu?
Vai lá o teu que é mais antigo.
Não, um abraço para o motorista, o Edis, que nos ouve, viu, Fred? Ouve direto, motorista de aplicativo, estava ouvindo a gente ontem, estava ouvindo hoje também, inclusive na vinda para cá. Ontem e hoje vim com ele para cá, para a RBS, então um abraço para o Edis e para todos os motoristas de aplicativo e taxistas que nos ouvem diariamente aqui na região sul do estado.
Pois é, eu tenho também um abraço para mandar para o Fábio, acabei esquecendo de mandar ontem, Fábio, me desculpa também, nosso motorista de aplicativo, ouvinte da Gaúcha, disse que já inicia o dia ouvindo Antônio Carlos Macedo e depois nos ouve diariamente, reconheceu pela voz aí que ele estava me transportando. Então, grande Fábio, ouvinte, motorista de aplicativo, me carregou ontem aqui até a emissora. 7 horas 49 minutos e da nossa trilha musical e da sessão de abraços, vamos para o futebol.
Futebol na Gaúcha Zona Sul.
Chegando para a Ótica Estima, sempre com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e também no Praça Shopping. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914, iniciando com as informações da dupla Grenal.
Grupo de jogadores do Grêmio se reapresenta na tarde desta terça-feira no CT Luiz Carvalho e inicia as atividades visando o compromisso da próxima segunda diante do Atlético Goianiense em Goiânia, onde o Grêmio busca uma nova vitória dentro do Campeonato Brasileiro para tentar, no mínimo, melhorar sua situação, já que mesmo derrotando o Juventude no último domingo, o tricolor segue na penúltima colocação na classificação geral do Campeonato Brasileiro. O técnico Wagner Mancini deve contar com a volta do zagueiro Juan, que cumpriu suspensão automática. Não terá como opção de grupo o volante Lucas Silva. A tendência é que ele possa praticamente repetir o time do último final de semana, ficando com a dúvida entre Juan e Paulo Miranda para ser o companheiro de Kahneman. Kahneman, aliás, deixou o jogo contra o Juventude no intervalo. Já Wanderson saiu no final da partida. Ambos serão reavaliados pelo departamento médico, mas não devem preocupar. Jeromel e Borja seguem o trabalho de recuperação e a probabilidade é que Borja volte contra o Atlético Mineiro e Jeromel diante do Palmeiras. São destaques do Grêmio no Gaúcha hoje.
O técnico Diego Aguirre ganhou mais um desfalque para a partida contra o Bragantino. O goleiro Daniel teve diagnosticado uma fissura na costela e por isso vai desfalcar a equipe colorada pelos próximos dois compromissos. Na quinta-feira contra o Bragantino no estádio Beira-Rio e no domingo contra o Corinthians também na Casa Colorada. Marcelo Lomba ganhará uma sequência no gol colorado. Sem Edenilson, que recebeu o cartão vermelho, vermelho na partida contra o Palmeiras, Maurício é o principal jogador, principal cotado para assumir a condição de titular no meio-campo do Internacional. Lembrando que Heitor também está suspenso por 3 cartões amarelos e Bruno Mendes ainda está na fase final de sua recuperação e não deve estar à disposição para o duelo de quinta-feira contra o Bragantino. Por isso, há uma preocupação no Inter. Renzo Saravia será julgado pela expulsão na partida contra o Fortaleza e pode, pegando mais de um jogo, desfalcar um Internacional contra o Bragantino. Desta forma, Diego Aguirre teria que improvisar na lateral direita. Gabriel Mercado, ou o próprio Zé Gabriel, que já atuou nesta função sob o comando do técnico Diego Aguirre. Entretanto, Zé Gabriel já pediu para retornar a atuar na sua posição, que é de volante. Desta forma, caso Gabriel Mercado seja o lateral direito, Kaique Rocha poderá fazer a sua estreia como jogador do Inter na próxima quinta-feira. São os destaques do Inter aqui no Gaúcha hoje.
Agora 7 horas e 52 minutos, sobre o Grêmio, e ontem, na verdade foi no domingo mesmo, após a partida, o novo vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão, teve aí um ataque de sinceridade, e ele falou na entrevista coletiva: peço aos torcedores que deem carinho ao Diego Souza, ele é um fenômeno, tá um pouquinho pesado, tá um pouco velho, tá tudo isso. Mas ele é o cara, ele tá um pouquinho pesado, mas se afinar, é difícil achar melhor alguém no Brasil. Denis Abraão, extremamente sincero, né, nas suas palavras, ao destacar o grupo de jogadores do Grêmio, o Grêmio que tem aí toda semana para se preparar para o novo confronto. Ainda sobre o futebol da capital, mandar um abraço para o nosso ex-colega, mas colega ainda jornalista, José Finkler. Isso porque o Internacional Sub-20 ontem venceu de virada a equipe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20. Finkler é assessor de imprensa hoje do Internacional das categorias de base. Comemorou bastante, segundo jogo agora no domingo, lá em São Paulo, Palmeiras Internacional. Vamos falar do futebol aqui no sul do estado. Ian, saiu a condenação do William Ribeiro ontem, 2 anos, sem ter o seu nome publicado no BID.
Isso, a primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul decidiu, numa audiência ontem, suspender ele por 2 anos do futebol. Ele que agrediu o árbitro Rodrigo Crivellar em partida da divisão de acesso entre o Guarani de Venâncio Aires e o São Paulo lá no dia 4 de outubro. William foi denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre prática de agressão física durante partida com agravante de ação de ter sido praticada contra o árbitro, assistentes ou demais membros de equipe de arbitragem. O procurador do TJDRS, Alberto Lopes Franco, citou a gravidade do ato cometido contra o Rodrigo Crivellário e defendeu o afastamento do William dos gramados. O relator do caso, Assis Rafael Machado da Silva, destacou a necessidade de uma punição exemplar e votou pela suspensão do atleta pelo período dos 2 anos. Os demais membros da comissão acataram a pena de forma unânime. Então, por forma unânime, suspenso dos gramados por 2 anos. Isso de forma oficial na justiça, né, Fred? Também, só o fato em si também dá uma manchada na carreira do atleta, né? Que fica mais difícil, inclusive, depois de retomar a confiança de um clube para sua contratação.
Desculpa a interrupção, Ian. Uma grande mancha na carreira do William Ribeiro. Nunca ninguém vai esquecer disso. Quando se falar em William Ribeiro, as pessoas vão se lembrar desse fato. E ele não se manifestou, ele não pediu desculpas para o árbitro em nenhum momento, ele não tentou contato, não falou com ninguém. Até colegas da imprensa tentaram falar com ele, ele atendeu. E quando falaram que queriam conversar com ele, ele desligou na cara de colegas que eu conheço. E mais um fato, no depoimento ontem, ele disse que teve um apagão, que ele não se lembra o que aconteceu e que foi simplesmente um apagão, que ele vai procurar um tratamento psicológico. Foi o que ele falou em depoimento.
Dando aspas aqui, né, do que falou o William Ribeiro. Aconteceram várias questões no campo. Eu errei. O que eu fiz não foi certo. Estou muito arrependido. Na hora me deu um apagão e agi daquela forma. Eu não sei explicar o que me deu na hora. Simplesmente me escureceu as vistas. Eu estou até procurando tratamento psicológico. Foi o que disse o William Ribeiro na sessão do TJDRS.
Tá, então, o William Ribeiro punido por 2 anos em futebol. Agora são 7:56. Temos informações do São Paulo, preparação para o confronto contra a União Frederiquense.
Isso, o jogo que acontece somente no domingo. Temos também a divulgação dos demais jogos, né? O jogo do São Paulo contra a União é no domingo às 19h. No domingo também, mas às 13h30, tem Avenida e Veranópolis. No sábado, outros 2 jogos. Às 13h30, o Cruzeiro recebe o Lajadense e o Brasil de Farroupilha recebe o Guarani de Bagé às 19h.
Tá certo, agora 7:56. Agradecendo a companhia de todos os nossos ouvintes, desejando a todos uma ótima terça-feira. Vamos terminando mais esta edição do nosso Gaúcha Hoje. Retornamos às 11h30 da manhã. Até lá, tchau.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.